Primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberto a segunda reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação das atas da ata da primeira reunião pública ordinária e primeira reunião extraordinária de 2019. Em discussão. Não havendo a discussão, em votação. Ata aprovada. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, hoje temos até agora um expediente, que é um ofício encaminhado do prefeito municipal Honório de Oliveira, dando os parabéns pela nova mesa diretora e que deseja muito sucesso nesse ano de 2019. Tá joia? É só isso.
Só isso. Informe das comissões. Tem alguém? Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, vereadores, a todos presentes. A Denise e o Diego já estão com os pareceres para ler. Eu só vou dar só vou falar algo aqui. A comissão mudou o dia da reunião dela, que é agora na sexta-feira, às 16 horas. Por que essa mudança? Porque ano passado e em 2017 também, na verdade, ocorreu muito desconforto na hora de pareceres ficar pronto, demorava, às vezes erro de todos os lados, mas às vezes a gente ficava esperando ali e não acontecia. Então passou para sexta-feira. A gente faz a reunião na sexta-feira. Quando for na segunda, os pareceres já estão todos prontos e não fica aquela correria, aquela coisa, uma coisa extrapolando a outra ou atrapalhando. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Mais alguém? Vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu apresento o parecer número 2 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 2 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo 4 de 2019, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outra providência. O relatório, senhor presidente, trata-se de dois projetos de lei que chegaram a essa comissão para análise e a emissão do parecer, cujo assunto é idêntico, qual seja a concessão de subvenção social às entidades beneficentes para o exercício financeiro corrente. Dada a identidade do objeto, apenas mencionadas entidades diferentes um ao outro. Os projetos serão analisados conjuntamente. Acompanha-se a justificativa, assim como o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opiniou favoravelmente a ambos. Aí, no caso, eu vou passar para a conclusão do parecer. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2019, opinou unanimemente pela regularidade dos projetos de lei do Executivo número 2 de 2019 e número 4 de 2019, sendo apresentada a emenda aditiva ao PL 02 de 2019, que, uma vez aceita, acarretará a prejudicialidade da PL 4 de 2019, tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordonal Gonze e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal, em 25 de janeiro de 2019. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereadora Denise.
Boa noite a todos. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 03/2019, referente projeto de lei do Executivo 03, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.300 e da outras providências. Trata-se de um projeto de lei para abertura de crédito especial no orçamento do município de Bicas para para o ano corrente, no valor de R$ 3.300, objetivando a inserção de elemento de despesa do contrato de rateio junto ao CIESP para atendimento da ação e também para inclusão no plano plurianual relativo à implantação da sala de escuta, oitiva de acompanhamento de crianças vítimas de abuso sexual. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 25, aprovando por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo 03. Tudo na forma do parecer exarado. Presidente Joel Milão Filho, Denise Maroco Durão, relatora, e Diego Bordonal Gonze, membro. Tem mais um parecer. Parecer 04, projeto de lei do Legislativo 055/2018, instituindo no município de Bicas a política municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtornos de espectro autista e Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Trata-se de projeto de lei oriundo do vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza, pretendendo implantar no município de Bicas a política municipal de promoção dos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista, bem como a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 25, opinou por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo 055, tudo na forma do parecer exarado, que vai assinado pelo presidente Joel Milão Filho, Denise Maroco Durão, relatora, Diego Bordonal Gonze, membro. Tem mais um parecer, senhor presidente. Parecer 05, projeto de resolução 01/2019, dispõe sobre a limitação de 6 viagens anuais para cada vereador, distribuídas conforme o interesse manifesto por cada edil, em relação a cursos de capacitação, congressos e afins, escolhidos pelos vereadores da Câmara de Bicas e da Outras Providências. Trata-se de projeto de resolução de autoria da mesa diretora desta Câmara Municipal, buscando a imposição de limite de número de viagens passíveis de serem realizadas pelos senhores vereadores municipais e a cada exercício financeiro do Poder Legislativo. Vocês desculpem que eu esqueci o óculos, gente. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. todos os presentes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Senhor presidente, eu gostaria de passar para os vereadores membros daquela comissão que a gente montou para estudar a situação da água e do esgoto, que na semana passada eu até tentei fazer uma reunião antes da reunião extraordinária e não consegui. Acho que não conseguiram contato com o vereador Rafael. E aí a gente não conversou mais sobre o assunto, a gente nem definiu presidência. A gente já entrou em contato com o rapaz responsável lá e pedimos que ele marcasse uma data onde fosse possível a gente visitar e conhecer as instalações e o funcionamento do serviço de água e esgoto lá de Lima Duarte. E ele marcou para quarta-feira agora, às 10 da manhã, que vai ficar à disposição da comissão e de quem quiser comparecer. Então a gente pede que os vereadores que puderem ir na quarta-feira, às 10 da manhã. Aí depois a gente tem que sentar com o presidente para ver como é que vai ser feito o deslocamento, mas vai depender também de quantos vereadores vão se dispor aí. Ele marcou com a gente lá às 10 horas da manhã em Lima Duarte, o Agostinho, que é o chefe do setor. Tá? Então hoje ainda a gente precisa que quem for, né, nos acompanhar, que dê os nomes para a gente poder fazer essa visita em loco. Só isso, presidente. Obrigado.
Mais ninguém, né? Informe do executivo. Nada. Uso da tribuna. Pronunciamento de 5 minutos. Prorrogável por mais 5, caso não haja outro escrito. Senhor Ricardo Campos.
Marca aí, ó. Boa noite a todos, senhores vereadores, os senhores presentes. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar a nova mesa diretora, tá? Vocês têm aí um grande trabalho aí à frente aí do nosso legislativo. Hoje eu vim para agradecer, né? De vez em quando tem que vir para agradecer também. Faz parte. Primeiro de tudo, agradecer o Louro. Agradecer o Louro, foi o vereador lá que destinou um cadinho de verba impositiva lá para a Associação de Moradores. Te agradecer, vai fazer muito bem para a gente esse dinheiro. Pode ter certeza que a gente vai usar ele muito bem, tá? Te agradecer mesmo de coração. Também eu queria agradecer também, fazer agradecimento aí também aí, para o Louro, Tiago e o Joel. Eles estiveram lá comigo lá um dia lá na quadra lá do bairro Jussolama, que estava num dia que a quadra estava deprimente. Por que acontece isso? Porque o escoamento da água pluvial do bairro vai cair ali perto da quadra. E como a água ela não é jogada direto no córrego, fica sujeira e fica impraticável. Eu tive hoje com o Honório e com o Fernando, logo de manhã, estava lá no bairro. Aí o Fernando falou até comigo, poxa, não precisava ter botado o vídeo não, tal e tudo. Tá, beleza, mas é que eu falei com ele, Fernando, porque o que acontece? A gente gasta grana, perde tempo, capacitação de um monte de gente, vem gente de fora para querer ajudar a gente e chega lá, ela quase não pode usar. Mas foi limpo, tal e tudo. Então agradeço também aí o Fernando e agradeço também ao Nora aí por ter feito essa limpeza lá, mas vai ter que fazer uma obra lá. E sobre isso, já agradecer também o Tiago. O Tiago hoje conseguiu uma verba lá para dar arrumada lá na quadra lá, né, Tiago? Né?
O deputado conseguiu, né?
Qual deputado que foi mesmo?
Tomário.
Beleza. Agradeço o deputado pra gente lá. A gente espera que o quanto antes essas obras comecem lá, porque a gente precisa muito daquela quadra funcionando lá. É das poucas coisas de lazer que tem lá no bairro lá. E a gente precisa também de ter aquela quadra arrumadinha, bacaninha, certinho, por causa dos projetos, né, que a gente está tocando na Associação de Moradores, lógico, né? E também eu queria fazer também um toque aqui sobre a situação da CEMIG, principalmente os picos de energia, mas por que vem falar do Bajo Solama? Porque lá é end line, é o fim de linha. E, então, a gente sofre ainda mais as consequências dos picos de energia e os famosos engasgões, né? Que quando a luz fica picotando e está queimando o aparelho de todo mundo lá. Eu, por exemplo, já estou com preju aí com dois receptores de TV lá e eu vou correr atrás do meu prejuízo, vou atrás desse mic, né? Vou apertar ela até ela dar um jeito de me ressarcir. Era isso, eu queria fazer esse agradecimento a vocês aí, tá bom? E a nova mesa diretora aí, toda boa sorte. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Vamos agora para as entradas de proposição. Projeto.
Mesa diretora, você vai falar.
Bom, senhor presidente, eu vou apresentar aqui um projeto da mesa diretora que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Bicas e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Bicas, com o uso das suas atribuições que lhe confere a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 82 da Lei Orgânica do Município e artigo 10, inciso 12 do seu Regimento Interno, aprovou, eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, na Câmara Municipal de Bicas, órgão vinculado à mesa diretora dessa casa. Artigo 2º. O Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Bicas tem por objetivo prestar serviços de ordem informativa e prática aos munícipes interessados aos seus diversos aspectos, sendo: Item 1. Emissão da segunda via do CPF. Item 2. Certidão de antecedentes criminais. Item 3. Agendamento para o INSS. Item 4. Agendamento para o cadastramento de biometria e emissão de título eleitoral. Item 5. Elaboração de currículo. Item 6. Impressão de certidões diversas. Item 7. Agendamento para emissão da carteira de identidade e passaporte. Item 8. Consultas ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Item 9. Atividades afins. Vou ler a justificativa do projeto da resolução, senhor presidente, que visa proporcionar aos cidadãos os serviços de cunho informativo e prático que tange a expedição de documentos e prestação de informações aos munícipes, que porventura não possuem a facilidade para tanto. Restou comprovada a necessidade da criação do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Bicas. A necessidade da criação do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, visa informar a população sobre seus direitos e deveres em assessorá-la de problemas jurídicos e sociais. Ele é responsável pela prestação de serviços de apoio jurídico, defesa dos direitos humanos e prestação de direitos constitucionais dos cidadãos, além de aproximar o legislativo da população. O CAC interage com órgãos governamentais do município, do Estado e do país, além de organização da iniciativa privada e sociedade civil. Essa relação facilita a busca de soluções dos problemas de quem procura o Centro de Atendimento ao Cidadão, sendo que cabe justificar Bicas 28 de janeiro de 2019. É só essa resolução, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicação, vereador proponente Diego Bordanol Gonze.
Senhor presidente, eu tenho duas indicações para apresentar. A primeira indicação, número 20 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja regularizada a sinalização da rotatória em frente ao Coronel Souza, pois as sinalizações horizontal e vertical não coincidem. Justificativo: faço esse pedido, pois os moradores das proximidades reclamam constantes freadas e colisões no trecho, que possui sinalização ambígua, que confunde o condutor. Além disso, estamos falando de um trecho em frente ao nosso maior escola municipal, por onde passam centenas de crianças todos os dias. Já fiz esse pedido no ano passado, e tal a falta de ação da Prefeitura em corrigir a sinalização é um desrespeito com o cidadão biquense. Em 28 de janeiro de 2019, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. E a próxima indicação, senhor presidente, de número 21, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocado um quebra-molas na rua Dona Miquelina. Justificativo: faço esse pedido, pois os moradores da rua relatam que à noite diversos carros passam em alta velocidade, apostando corrida pela rua. Então, peço em atenção aos moradores. Em 28 de janeiro de 2019, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora, ganhou a indicação, vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente, Indicação número 22. Apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja feita a limpeza da rua que dá acesso ao espaço Jorge Franklin. Justificativa: a rua é sem saída, muito movimentada, pois além de servir a moradores, tem fábrica lá também. Também é acesso do espaço cultural e do prédio comercial. Está muito suja, com lixo espalhado, mato muito alto e lama, e que atrapalha pedestres que passam pelo local. Sendo que cabe justificar, Denise Barroco Durão, vereadora proponente.
Só isso, vereadora. Vamos agora para a indicação do vereador Joel Milão Filho.
Alô, alô.
Tá, senhor.
Alô. 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 Não estrago hoje, não. Indicação 18 de 2019. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja distribuído aos operários uniformes, botas, luvas e ferramentas compatíveis com os trabalhos por eles realizados. Justificativa: faça esse pedido em atenção à reclamação dos servidores de falta de uniformes, botas inadequadas para os serviços e falta de ferramentas. Em 28 de janeiro de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação 19/2019. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que a jornada de trabalho dos varredores de ruas e operários da capina seja iniciada uma hora antes do habitual. Justificativo: faça esse pedido em atenção à reclamação dos servidores pela fadiga causada pelo sol intenso durante a jornada de trabalho. Com a jornada iniciando mais cedo, os trabalhos concentram na maior parte do período da manhã, de sol mais brando. Em 28 de janeiro de 2019, João Melo Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicação da minha autoria. Indicação número 23 de 2019. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor vice-presidente, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja feita a manutenção e restauração das minas de água de nossos municípios. Justificativa: as minas de água que estão presentes em diversos bairros são símbolos de nossa cidade. Apesar disso, pude ver que muitas delas estão em situações de abandono. A manutenção e restauração dessas minas não só é uma forma de preservar a nossa história, como também de servir a população que recorre a elas nos períodos de seca. A mais movimentada delas, localizada no bairro Santana, precisa de obras simples para reparar a escada de acesso, os seus drenos e os azulejos. Obras que podem ser feitas com a própria mão de obra da prefeitura e de baixíssimo custo, sendo o que cabia justificar. Em 28 de janeiro de 2019, vereador Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, apresento a indicação 24/2019. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie reparos no parquinho da Praça do Praça do HV, né, que eles falam, da Rua Garcia Passos. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido de moradores e usuários preocupados com a segurança e bem-estar das várias crianças que se divertem ali. Aproveito o ensejo para solicitar a verificação em todos os parquinhos da cidade. E indicação de número 25, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie o reparo de um dos refletores da quadra do campo do Leopoldina, bem como da cesta de basquete, providencie os suportes para a rede de vôlei que ainda não foram disponibilizadas. Justificativa: No dia de ontem, estive presente na referida quadra acompanhando a ação social realizada por uma igreja e vários moradores me solicitaram o pedido para manutenção da excelente quadra que o bairro foi presenteado, mas que requer alguns reparos. Em 28 de janeiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para o requerimento. Vereador proponente, Aloysio Barbosa Borges.
Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento número 8. Senhor presidente, solicito ao prefeito que faça enviar cópia de todas as notas fiscais de aquisição de baterias automotivas feitas pelo município de janeiro de 2017 até os dias atuais. Justificativa, faça pedido para análise e fiscalização, contando com o apoio dos pares, em 28 de janeiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso aí.
Vamos para as representações. Vereador proponente, Aloysio Barbosa Borges.
A representação número 1, 2019. Vanessa, por favor, precisa corrigir depois aqui, porque ficou 1, 2018. É a representação número 1, 2019. Apresenta a vossa senhoria, senhor presidente, nos termos do artigo 183, a seguinte representação: que seja encaminhada esta representação ao Ministério Público de Minas Gerais, solicitando apuração envolvendo possível crime de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito com cessão de servidores públicos para serviços particulares em propriedade de parentes do secretário de Obras Municipal. Justificativa. Na manhã desta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019, acompanhados do cabo Joab e do sargento Wellington, da Polícia Militar de Minas Gerais, eu e o vereador Joel Milão nos deslocamos até uma propriedade rural, onde, segundo denúncia apresentada, servidores da Prefeitura faziam uma obra de reforma em um imóvel particular. Chegando ao local, encontramos o servidor Paulo Giovanni Aparecido Amaro Dornelas, operário efetivo da Prefeitura, e o servidor Nilson da Silva Santos, calceteiro, contratado na atual administração, quem em rápida conversa com os policiais e conosco, disse que, dois pontos, um, está trabalhando no local desde o final de outubro de 2018 até o dia de hoje. Dois, que a propriedade pertence à sobrinha do atual secretário de Obras do município, senhor Luiz Fernando Passos de Souza. Três, que quem remunera os dois é a Prefeitura Municipal de Bicas. Quatro, que foi o próprio secretário de Obras que ordenou a execução da obra e sua permanência lá. Cinco, que o material para a obra é transportado e entregue no local pelo diretor de Planejamento e Serviços Públicos, senhor José Francisco Moreira Grelli, que utiliza uma viatura não caracterizada da Prefeitura Municipal. Seis, que se desloca até o local em veículo próprio, com o combustível fornecido pelo mesmo diretor de serviço, senhor Francisco Agrelli, que leva o combustível no local para ele. Sete, que está lá somente seguindo ordens e que temia represálias caso se recusasse a fazê-lo. E, oito, que não se encontra de férias ou férias-prêmio. Com tudo isso devidamente lavrado no REDS número 2019-00423627201, solicito o encaminhamento desta representação ao Ministério Público, acreditando que serão tomadas todas as providências cabíveis em relação ao caso, aproveitando para encaminhar em anexo cópia da relação de horas extras recebida pelo seu servidor Giovanni Dornelas nos meses de outubro a dezembro de 2018, que demonstram por si só que o servidor se encontrava em plena atividade, como ele mesmo afirmou. Afinal, não se paga hora extra para servidor de férias ou afastado por qualquer outro motivo. Saliento que tanto eu quanto o vereador Joel Milão nos dispomos a prestar maiores esclarecimentos ao Ministério Público sobre o fato, inclusive indicando novas testemunhas para atestar todo o narrado quando convocados, sendo que cabia justificar em relação a esse pedido em 21 de janeiro de 2019 a Aloysio Borges, vereador proponente. Essa é a representação do presidente.
Vamos agora para moções. Vereador proponente, Diego Bolano Gomes.
Boa noite, senhor presidente. Bom, apresento moção número 1 de 2018, moção de solidariedade. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de solidariedade a ser encaminhada ao município de Brumadinho, Minas Gerais, pela tragédia do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Justificativo.
A barragem da mineradora Vale se rompeu na sexta-feira em Brumadinho, Minas Gerais. Um mar de lama destruiu casas e vegetação da região. Até às 13 horas de hoje, há confirmação de 60 mortos, 19 já foram identificados, há 292 desaparecidos, 192 resgatados e 382 localizados e 135 desabrigados. Ainda é cedo para compreendermos a real extensão dessa tragédia, que acompanhamos perplexos, mas acredito na importância de, neste momento, deixar minhas sinceras condolências às vítimas dessa tragédia. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 28 de janeiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Louro.
Senhor presidente, eu vou comentar algo a respeito dessa representação, porque eu sei que ela tem que ser encaminhada à comissão, para emissão de parecer. Mas algumas coisas, como o assunto aconteceu hoje, e eu julgo que é urgente que todos tomem conhecimento. Primeiro, dizer a Vossa Excelência que eu vou pedir para anexar aqui o boletim de ocorrência, que chegou às minhas mãos agora, pouco antes da reunião, então eu nem cito que anexaria, estou citando aqui agora. E também que chegou em minhas mãos as folhas de ponto dos dois servidores que foram flagrados na propriedade. Quero dizer a Vossas Excelências que há cerca de duas semanas, né, uma semana e meia, né, Joel, nós recebemos essa denúncia e vínhamos analisando como faríamos para comparecer ao local. Hoje fomos lá com a Polícia Militar, dois militares. Lá, aí. Desculpa, antes de continuar, também vou anexar ali amanhã, né, para mandar à comissão, senhor presidente, o áudio de toda a conversa que foi feita, né, a interlocução com o servidor Paulo Giovanni Dornelas. Lá chegando, encontramos com o servidor da prefeitura, que segundo ele próprio, como eu disse aqui, está lá desde outubro, fazendo serviços particulares, por ordem do secretário de obras, na propriedade da sobrinha dele. Disse, com todas as letras, que quem leva combustível para ele lá para a moto, que ele vai na moto dele particular, é o diretor de planejamento e serviços públicos, o senhor Francisco Agrelli, que leva o combustível para lá e que leva o material de construção num carro descaracterizado, esses carros que o Joel já cansou de pedir para colocar adesivo e eles não colocam. Tá? Tudo confirmado na frente dos policiais, o boletim lavrado, eu vou passar até a leitura para vocês do que está lavrado aqui no boletim. E, voltando de lá, eu e o vereador Joel comparecemos ao RH, onde fomos solicitar as folhas de ponto do senhor, dos servidores. Afinal de contas, ambos declararam que estão lá desde outubro. E hoje nós estamos no final de janeiro. Lá, na conversa, né, com o diretor do RH, o Fernando, ele disse ao vereador Joel, não a mim, porque na hora ele chegou até a pegar a folha de ponto desse mês, de janeiro, do Paulo Giovanni Dornelas, para nos apresentar, mas não quis mostrar, desistiu na hora de mostrar, mas nós conseguimos perceber que ela estava assinada. Deu para perceber pela contraluz quando ele levantou a folha, mas depois ele não quis mostrar, porque eu peguei o celular, acho que ele percebeu que eu faria uma foto ou algo parecido, aí ele não quis entregar, pediu que eu fizesse um requerimento. Nesse momento, dirigi até a entrada da prefeitura para fazer o requerimento, pedindo a folha de ponto, o vereador Joel permaneceu lá com eles e questionou, tanto ao diretor do RH quanto ao servidor que estava lá, o servidor Douglas, se esse servidor estaria de férias. E a resposta de ambos foi que é negativa. Por incrível que pareça, agora apareceu aqui que ele está de férias, na folha de ponta. Por incrível que pareça. Segundo ele próprio, Fernando, numa conversa comigo particular depois pelo telefone, ele falou que cometeu um erro. Esses errinhos de digitação, esses errinhos que acontecem dentro da administração municipal. Bom, em resumo, o que acontece é isso. Mais uma vez, não é a primeira vez, já flagramos aqui gente indo para a praia com carro, já flagramos máquina dentro de propriedade de secretário, e agora servidores dentro de uma propriedade privada, prestando serviço desde outubro, estão as férias aqui até, relevar um pouquinho, pouco importa, mas ele está lá desde outubro, recebendo hora extra, inclusive. Então, assim, é uma pouca vergonha. Tem outra palavra para isso, senhores vereadores? É uma pouca vergonha. Eu até, vereador líder do governo, nesse momento aqui, falaria para o senhor o seguinte, que procurasse o prefeito, até porque nós acreditamos que o prefeito não tinha conhecimento disso, acreditamos nisso, queremos acreditar que o prefeito não tinha conhecimento dessa situação. E eu acho que o prefeito tem que tomar uma medida enérgica, enérgica, como não tomou em outras situações. Porque não pode a população municipal ser enganada dizendo que falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo outro, mas para colocar servidor público com material, gasolina e o diabo dentro de uma propriedade privada de um secretário municipal, tem dinheiro. Então, senhor presidente, reputo, essa casa aqui, eu ia entrar com pedido de abertura de CPI, mas os vereadores não gostam de CPI. Eu acho que não tinha outro caminho, não. Porque é uma vergonha a situação que nós presenciamos hoje. Uma vergonha. Temos outros testemunhos, sítios vizinhos, que vão testemunhar, que estão vendo Paulo e Giovanni lá desde outubro. Tínhamos conhecimento de outros casos que acontecem por aí. Mas é difícil provar, né, gente? Porque aí eles fabricam esse tipo de situação aqui, ó, situação fabricada aqui. Mas dessa vez eu acho que não tem jeito. E acho que em nome de manter, né, uma certa idoneidade, uma certa ainda credibilidade dessa administração, o prefeito precisa. Quem está mexendo aí? William? O prefeito. Ô, William. Pode? Eu não estou me ouvindo, não. Estou sem retorno. Alô? Não acho que seja ele, não. Estava normal até ele mexer lá. O prefeito precisa tomar uma atitude enérgica e urgente para dar uma resposta para a nossa comunidade. Aqui no boletim de ocorrência, o sargento narrou os fatos da seguinte forma. Atendendo à solicitação dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas, senhor Luiz Barbosa Borges e senhor Joel Milão Filho, deslocamos até a zona rural de Bicas, local este conhecido por Sítio do Zinho, próximo ao Santuário da Água Santa. Neste local, os solicitantes alegam que estaria trabalhando um funcionário efetivo da Prefeitura de Bicas, de nome Paulo Giovanni Aparecido Dornelas, Amaro Dornelas, realizando trabalhos como pedreiro em uma obra particular e não da Prefeitura. Ao chegarmos no local, fizemos contato com o senhor Giovanni, envolvido 1, e com o seu servente de pedreiro, Nilson da Silva Santos, envolvido 2, que nos confirmaram que realmente estariam trabalhando no local. Indagados pelo vereador Aloysio Joel, o senhor Giovanni confirmou ser funcionário efetivo da Prefeitura de Bicas e que estava trabalhando no local a mando do secretário de obras da Prefeitura, senhor Luiz Fernando Passos de Souza, conhecido por Fernando do Joca. Que a residência na qual estava trabalhando pertencia à senhora Marina, no caso é um erro, sobrinha do Fernando do Joca, que está no local, que já está no local. Desculpe, corrigindo, errei a pontuação. Conhecido como Fernando do Joca. Que a residência na qual estava trabalhando pertencia à senhora Marina, sobrinha do Fernando Joca, que já está no local desde outubro de 2018, totalizando 4 meses de trabalho, que não estaria de férias e nem licença-prêmio. O senhor Giovanni relatou também que o combustível que é fornecido para ir trabalhar em sua moto Yamaha YBR de cor vermelha, placa HFQ2250, é fornecido pelo senhor Francisco Agrelli, que também trabalha na Prefeitura de Bicas. O senhor Nilson, envolvido 2, também confirmou ser funcionário contratado da Prefeitura de Bicas, que estaria no local trabalhando como servente de pedreiro. Os vereadores Aloysio e Joel disseram que possui uma testemunha, de nome Rosângela Polari, que também já presenciou os fatos no local e que a apresentação em momento oportuno e que a apresentarão no momento oportuno, caso seja necessário. Diante do exposto, foi solicitado o registro da ocorrência para futuras providências quanto ao fato. Então, fica esse apelo, ao vereador líder do governo, para que converse com o prefeito municipal, que eu acho que o prefeito tem que tomar uma posição enérgica quanto a esse fato. É a terceira vez que a gente se depara, isso sem contar a questão de falsificação de assinatura e outros mais, mas com fato claro de desvio de função do servidor, de aproveitamento em benefício próprio de outrem, de servidor público e de máquinas públicas, é a terceira vez. Terceira. Então é preciso que alguma coisa seja feita. Coincidentemente, as 3 vezes sob a batuta da Secretaria de Obras. Né? O trator, o sítio do secretário, o carro que foi passear na praia e agora servidores dentro da propriedade de um parente do secretário de Obras. Então fica esse apelo, vou passar as mãos, senhor presidente, da comissão diretamente, se vossa excelência me permite, até para fazer a correção aqui da data, e eu fazer a anexação desses outros documentos, inclusive do áudio da conversa lá em loco no momento da ocorrência. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Diego.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Nobre vereador Louro, primeiro de tudo, se o senhor quiser fazer o pedido da CPI, você tem a minha assinatura. Porque, apesar de certos vereadores não gostam de abrir, eu estou aqui a serviço do povo e para isso a gente tem que fiscalizar. Para isso que cada um ganha aí o salário que ganha. Bom, em segundo lugar, a administração gosta de fabricar certos documentos em face deles mesmos, igual inventaram a falsificação da assinatura do Joel. E o nobre secretário de Obras teve a ousadia de subir naquela tribuna ali, chamar eu, você, vereador Joel, vereador Tiago, bando de trapalhões, a casa caiu. A casa que está caindo é a sua, rapaz, não é a nossa não. Porque toda farinha tem seu dia de mingau. Agora eu quero ver você explicar essa pouca vergonha que está sendo aí. E não adianta ir para a rede social, querer inibir, falar A, B ou C, que isso aí não cai mais. Eu quero que você venha aqui na próxima reunião e se explique. E que a gente vai abrir uma CPI em cima disso. Porque é uma covardia o que fizeram com o Joel ali no ano passado. Eu viajando na praia, no carnaval, amigos meus postando no meu WhatsApp, olha aqui que o secretário está falando de vocês. Isso é um absurdo, isso é uma cachorrada. Fora depois que viajaram no carro da saúde, que é destinado para pessoas necessitadas, não para malandro ir para a praia, e etc. Então, essas coisas têm que acabar, porque isso aí é o meu dinheiro. O dinheiro do presidente, do vice, de demais vereadores, a todos da plateia e todos que estão assistindo. Então vamos parar com isso, porque isso já virou uma pouca vergonha, passou do ponto já. Então você tem o meu apoio, vereador. Se quiser na próxima reunião abrir a CPI, você já tem minha assinatura. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Palavra com o vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu vou fazer uso da palavra, já concordando com o vereador Louro falou, e pegar uma carona na fala do vereador Diego. A vereadora Denise, na época, não teve aqui, na época daquela pilantragem das falsificações que tentaram jogar nas minhas costas. Então você não estava aqui, você não viu o que eu realmente passei aqui, sendo acusado, sendo achincalhado, sendo chamado.